Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Controle 3. Vocês estão vendo que não é o gordo, aquele maluco. Aqui é o Francisco e esse é um episódio especial de curtas de final de ano. Sejam bem-vindos aí ao jogo que vamos apresentar, né? Como não tem ninguém para conversar, né, aqui, eu não vou dar aquela introdução batuta e marota que o gordo sempre faz, né? Então, vamos aí, então, justo ao jogo que eu quero apresentar-lhes. Vamos lá. O jogo que eu quero apresentar a vocês é uma ovelha negra dentro do mundo do Super Mario, né? Um jogo aí que não foi recebido muito bem, assim, que, na verdade, eu acho que o pessoal gostava, só que gerava certa estranheza pela sua gameplay, né? É o Super Mario 2. Jogo que saiu aí nos anos de 1988 na América do Norte, né? E 89 na Europa e tal. E depois foi sair como Super Mario USA em setembro de 1992 no Japão, né? Então esse é um jogo que eu quero trazer pra vocês. Ah, por que você vai trazer? Porque, cara, esse jogo é interessante porque ele traz uma tentativa de uma gameplay diferenciada do Super Mario, né? E consegue fazer uma gameplay até interessante, eu até gosto bastante desse Super Mario. É polêmica, eu gosto até mais do que o Super Mario 1, né? Esse jogo é bem bacana, cara, eu gosto dele. O Super Mario 1 não tem problema nenhum com ele, sabe? Porém, como é um jogo que trouxe... ele trouxe os primórdios, né? Ele veio dos primórdios do videogame, do Nintendinho. Então ele trouxe vários conceitos aí com ele, desde o side-scrolling básico, plataforma, até os elementos de surpresa dentro de fases, segredos, a questão de passar de fases, né? Assim, o que familiarizou o videogame em si é o Super Mario, cara. Não podemos, mesmo sendo um puxa-saco do Sonic, muitas vezes, eu tenho que aceitar que o Super Mario, ele fez a história aí dentro do mundo dos videogames por causa disso. Ele que popularizou o videogame. Então, vamos começar então com a história, que eu acabei esquecendo de ver. Mas vamos ver aqui, eu vou traduzir aqui. Caramba. Em uma noite, Mario teve um sonho estranho. Ele se viu subindo em uma longa escadaria que leva até uma porta misteriosa. Abrindo a porta, os olhos de Mario caíram sobre um mundo incrível, diferente de tudo o que ele já tinha visto. Uma voz silenciosa falou com o Mario, dizendo: "Bem-vindo ao Subcon, a terra dos sonhos. Nossa, outrora belo mundo agora sofre nas mãos do malvado Wart, um sapo. Por favor, nos ajude. Só você pode nos libertar da tirania dele. Ah, e lembre-se de uma coisa. Verrugo odeia vegetais." Quê? Deve ser a tradução errada aqui do negócio. Então, a história é basicamente essa, né? O mal invade a ilha nesse Subcon, né? Subcon. E o Mario tem que ir lá e lambrar a porrada. O Mario e os amiguinhos deles, né? E nesse jogo, ele é dividido em quatro personagens jogáveis, né? Ele é o Mario, né? E a sua velocidade e o salto e o poder são equilibrados, é o personagem mais equilibrado. O Luigi, que tem mais pulo e menos velocidade e poder. O Toad, que tem bastante velocidade, pouco pulo e bastante poder. E a Princesa, que ela tem pouca velocidade, um pouco de pulo. e um pouco de poder, mas ela tem uma característica especial que ela consegue planar nos lugares, né? Então, descrevendo um ambiente, né, que é um mundo bem... que ele traz umas características bem de Mario, sabe? Ele tem bastante pés de feijão, ele tem construções com blocos de tijolos. Então, o jogo mesmo, nós sabendo, né, hoje em dia que esse jogo primeiramente foi lançado como Doki Doki Panic no Japão, né? E depois colocado uma skin em cima de Super Mario, né? Pra... Como você tem um Super Mario Bros. 2 lá no Japão, que é idêntico, é a mesma coisa do Super Mario 1, eles quiseram, então, aqui no Ocidente, mudar a cara um pouquinho do jogo. Eles não quiseram repetir o jogo, já que lá no Japão, eles preferiram lançar o Super Mario 2, o Super Mario 2 idêntico ao primeiro, só que com fases novas, né? É muito mais difícil, cara. E a gente conhece aqui naquele cartucho de jogos do Super Nintendo, que chama Super Mario All Stars, e o nome aqui é chamado de Super Mario Lost Levels, Super Mario Bros. Lost Levels, os levels perdidos, né? Traduzindo aí a grosso modo do inglês. Então, você tem esse mundo, né, que já falando, dá uma pitaco aí nos gráficos, ele é um salto grandíssimo dentro do visual mesmo, do pixel art, já que no... como você tinha... Não é nem que a capacidade do Nintendinho subiu, né? Não foi isso, o NES ou o Nintendinho. Como foi evoluindo a forma de programar, utilizar backgrounds para fazer efeitos e coisas, porque você tem uma limitação dentro do Nintendinho, né? Que ele não consegue ter muitos sprites, né? Móveis dentro do... Porque a capacidade de memória do barramento da memória do Nintendinho é muito escassa, né? 8 bits, né? Então você tinha que fazer mágicas, né? E esse jogo, ele faz parte, quando em 1988, ele fez parte dessa... Ele conseguiu revitalizar bastante os gráficos. Os gráficos são muito bacanas, cara. Eles deixam de ser aquela coisa mais chapada por pixel e ele consegue ser uma coisa mais cartunizada. Consegue ser muito mais bem apresentável pro público, né? E, cara, os desenhos e a forma como é desenhado é muito legal, cara. Me lembra bastante os desenhos do próprio do Super Mario Bros. Séries animadas que passava. Que, cara, traz... Tipo, essa forma, esse Super Mario 2 ou Super Mario 3, pra mim, cara, é os que tem mais característica de Super Mario na questão visual, tá? Mesmo os personagens, os inimigos... Mas os inimigos, né, não sendo tanto do mundo de... Que você vê mais no Super Mario 3 e tal, são os inimigos mais diferenciados. Não tem Goomba, não tem Tartaruga. Então, é um jogo que recebeu certa estranheza do público por ser conotado como Super Mario, mas não ter essas características. Mas também traz alguns personagens aí e alguns inimigos, na verdade, mas inimigos muito diferenciados, como Shy Guy, tem também o... Eu esqueci o nome desse outro rosinha aqui, o Birdo. Ele tem bastante... o Shy Guy eu acho que é o mais famoso, o Twitter também. Então são personagens, cara, que dão uma imersão muito grande dentro do mundo de Super Mario, cara. Eu acho muito interessante quando os jogos trabalham isso, sabe? Ele cria o mundo, né? E ele é meio que fidedigno ao visual do mundo, como que ele quer transparecer isso. Logicamente, entre o 1 e o 2 e o 3, o gráfico ele muda bastante, né? Uma coisa que você consegue colocar um parâmetro igual, pois são jogos com jogabilidades diferentes, né? O 1 e o 3 são mais parecidos, mas o 3 é muito mais evoluído que o 1, muito mais. Tanto de aspecto de level design ser você tem mais altura, pois você consegue voar, enfim, não veio esse caso. Mas o Super Mario 2, ele consegue trazer também essa característica gráfica do Super Mario, o mundo de Super Mario. O som, cara, acho fantástico, muito bacana. Tipo, eu não sei que estilo que é, mas ele é um estilo, uma música mais animada, assim, mais pra frente, mais legal. De se você tá jogando, lembra Super Mario, né? Família, cara, o ceguista adora falar que é jogo de Nintendo, é jogo de criança, sabe? Mas eu acho uma babaquice do caralho. Você consegue trazer aspectos meio cartunescos assim e ser pra criança e também ser pra adulto, tá ligado? Eu acho uma besteira só você conseguir barrar alguma coisa ou menosprezar alguma coisa porque ela é feita por um público infantil ou porque ela não tem... Ah, porque isso aqui não é violento e eu sou homem, eu tenho que ter coisa violenta, sabe? Eu acho uma besteira pra caralho. Mas o jogo... Ele tem vários aspectos, assim, ele que traz um gráfico muito bacana. E o som, eu tava falando do som, né? Voltei no gráfico novamente, minha cabeça, assim, foi mal. O som dele, cara, desde os pulos, são, tipo, trazidos do mundo do Super Mario mesmo. O barulho de pulo do Super Mario, pegar a estrela e o barulho da estrela, sabe? Quando você fica invulnerável. Então, cara, o jogo não consegue, tipo, ficar pra trás nessa questão também de som, não. Acho muito bacana, eu gosto bastante desse jogo, é legal, eu gosto dele. Então, no aspecto de sons, eles são muito bacanas, é bem um som que você continua jogando, ele te dá animação, não enjoa, cara. E consegue trazer mistério dentro dos castelos também, é muito legal. Já que a gente tá falando do jogo de Super Mario, então ele repete meio as músicas... Para o tipo de ambiente que você tá, né? E como no Super Mario 1 você tem a fase na parte de cima, a fase no subterrâneo e a fase no castelo, que são três tipos de música diferentes. Mas as músicas de Super Mario, desde o primeiro ao segundo, eles são fantásticos, né? Ele consegue trazer uma melodia que não enjoa e que fica na sua cabeça. Bom, falei agora dos controles. Basicamente, é um controle de Nintendinho, né? Os direcionais você mexe o personagem, um botão você pula, e outro botão você corre, se você segura. E quando você estiver em cima de um vegetal, porque o que faz a diferença nesse jogo, depois eu vou descrever na jogabilidade, é que você pega vegetais do chão, atacando os inimigos. Então traz uma mecânica bem diferente pro Mario. Então, você pega as coisas do chão com esse botão, o mesmo botão de correr. Eu acho que é o A e o B, ele pula. Então é uma mecânica aí normal, tradicional de Nintendinho, né? E os controles, né? E agora vamos falar então da gameplay, cara. A gameplay desse jogo, como eu citei, ela é diferente, né? Ela é diferente do Super Mario normal. Quando você pegar a primeira vez o jogo e tentar pular em cima da cabeça do inimigo, você vai ver que você não vai causar dano nenhum, você vai ficar em cima deles. Isso causa até certo estranhamento. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí você descobre que você consegue, a mecânica básica, mais principal desse jogo, é que você consegue pegar coisas embaixo de seus pés e levantar até a sua cabeça para arremessá-las. Isso faz com que o jogo tenha vários artifícios dentro do jogo, desde vegetais, que eu acho que é o fator mais principal aí que o pessoal, tipo Mario, Super Mario e vegetal. Pô, Super Mario é associado com flor, um monte de coisa, então por que não pode ser associado com vegetal? Nesse caso, ele é associado. Temos que lembrar também que ele veio de um outro jogo, então ele é uma reskin, então os caras não podiam fazer muita coisa. Mas eu acho que encaixou muito bem, cara. Eu acho muito legal. E a vegetação espalhada, os vegetais, que eles saem as graminhas pra fora, assim, quando você tá andando, traz até um aspecto dentro do jogo que é um ambiente. Você traz um ambiente, tipo, traz elementos dentro do ambiente, características de ambiente, né? Da fase, né? E você consegue interagir com elas, né? E então você tem essa mecânica de você pegar e arremessar. E você... vai acertar os inimigos com essa arremessada. Então, basicamente, a principal mecânica da gameplay do jogo é essa. Você arremessar as coisas para acertar os inimigos. Aí você tem bombas. Interessante que trouxe também, eu acredito que seja da escola Zelda, né? Sei lá. tipo, utilizar bombas que você pega, às vezes quando você tira o Winter do chão, ou tem inimigos que são bombas, você utiliza eles para quebrar paredes e conseguir ou bônus, ou conseguir atravessar onde, o destino onde você tem que chegar no ponto final da fase. Bem legal. Também você também tem os inimigos, né, que são variados em vários tipos, cara. Tem muito tipo de inimigo. Ó, no primeiro mundo ele tem muito inimigo, cara. Dá uns 5, 6, cara, tipos diferentes. Só que eles são bem parecidos, então eles vão se repetindo. Mas você, tipo, você tem o Shy Guy, você tem um corvinho que fica pulando, você tem o... Eu gosto de chamar de gato preto, mas é um ninji que chama. Aí você também tem o Hopsters, que são bichinhos, que umas joaninhas. É bem legal. E também vamos falar primeiro então da questão de bosses. Cada fase são três fases, cada mundo são três fases. E nas duas primeiras fases você sempre enfrenta um sub-boss, ou um boss se preferir. Mas eles são bosses ou sub-bosses dessas respectivas fases que você está participando. Sempre as duas primeiras fases do mundo são o Birdo. O Birdo, e ele também pode vir em variações de outros tipos. Pode ser rosa, vermelho e eu acredito que verde. Tem um azul também. Tem uma azul e tem uma verde. São quatro tipos de Birdos diferentes que você tem. Essa dança azul não lembrava não, mas deve ter porque tá aqui na Wikipedia aqui. Aí no terceiro mundo de cada mundo você enfrenta um boss diferente, né? No primeiro mundo você vai enfrentar, vou dar um spoiler, um rato. E nos outros mundos você vai enfrentar outros tipos diferentes de inimigo. Não vai sofrer muita alteração, tá? Você não vai ter muita diversificação de bosses. Mas ele, vamos supor que tem quatro tipos diferentes aí de bosses bem legais, que tem mecânicas totalmente... São cinco mecânicas totalmente diferentes de enfrentá-los e matá-los. Então você tira aquela repetição toda que você tinha no Super Mario 1. Eu acho que é uma evolução muito grande dentro do jogo. Eu, particularmente, depois vou falar o porquê que eu não gosto tanto do Super Mario 1. Eu acho ele muito repetitivo. Eu falei que ia falar depois e agora eu falo. Mas depois... É que ele é repetitivo, essa que é a parada. Acho muito repetitivo você ter que fazer a mesma coisa em todos os 8 níveis. Tudo bem que nesse jogo também você faz a mesma coisa em aspas, mas você tem desafios diferentes, você tem formas diferentes de interação, desde bosses até as fases ela muda. Não é só a esquerda para direita pulando plataforma, você tem tapetes, você escala, você tem várias coisas dentro do jogo, né? Que ajuda bastante nessa gameplay dele, você fica uma gameplay bem fluida e bem diversificada, você não enjoa de ficar jogando ele, cara. Você também tem os ambientes, né, da gameplay, né, que é tipo a parte externa, né, que normalmente tem. Aí depois você vai nos castelos, que eu acho fantástico nesse jogo. Ele te dá uma... Tipo, são torres. Normalmente eles são... Não são castelos, tipo, com construções laterais, normalmente. Eles são construções verticais, cara. Eles são, parecem umas torres, sabe? Torre de... E fazer bloco de tijolo, tá ligado? Não sei se vocês manjam, mas tipo... É umas torres bem grandonas, assim, de tijolo. Acho muito maneiro, cara. A estética dessas coisas, desse jogo, cara. Então os castelos, e eles... Tipo, você trabalha muito na verticalidade. Existem também castelos que você trabalha um pouquinho na horizontal. Mas a ideia é uma vertical. Eu acho bem legal. Isso dá uma questão de imersão que você tá num lugar gigantesco, né? Bem legal, bem bacana. Interessante, né? Porque se fosse um lugar só muito largo, vamos dizer assim, grande horizontalmente dizendo, na horizontal, estaria uma... Dá menos imersão, sei lá. Não, ele dá menos ideia que seja um lugar grande, cara. Assim, eu acho que... Eu não sei se é só somente por isso, eu tô aqui cagando uma regra aí, mas pode ser que sim, mas nesse jogo... A ideia que ele te passa dentro do castelo é que o castelo é gigantesco, cara. É muito legal. Então, como eu falei, né? A gameplay de você pegar as coisas do chão te traz várias... Tipo, você consegue ficar em cima do inimigo. Então, você vai ter que utilizar, às vezes, o inimigo como plataforma. Acho meio interessante. Normalmente, os chefes, eles te dão itens pra você tacar neles. Ou na fase tem os itens pra você jogar neles. Você vai ter também mecânica de fechaduras nesse jogo. Então você precisa carregar uma chave para abrir certas portas que são que estão fechadas, trancadas, né? E quando você pega a chave, normalmente aparece uma cabeça, uma máscara, na verdade, flutuante. E o nome dela é Phantus. Phanto. Então, elas são fantasmas que te percebe como uma maldição nessa chave. E até você utilizar a chave, esse fantasma vai ficar te perseguindo. Então, te dá uma urgência de você estar com a chave na mão e utilizar a chave como arma também, né? Que é tipo uma chave e tipo o tamanho do vegetal que você pega. E você também consegue utilizar como arma e traz essa emergência de você ficar parado no lugar com a chave, você vai tomar dano. Outra coisa que diversifica nesse jogo é a poção mágica. A poção mágica, elas são itens que te traz um mundo escuro. Tipo, é como se fosse... eu vou tentar explicar. Quando você pega um item do chão, às vezes é uma poção. E quando você joga essa poção em algum lugar da fase, abre-se uma porta. Quando você entra nessa porta, você... É como se você entrasse no inverso ou no lado escuro da fase, sabe? Então é como se você acessasse qualquer parte da fase onde você tá. É bem interessante. Só que, tipo, aonde você jogar essa poção e criar a porta, ela vai ficar limitada aonde tá a tela, onde você jogou a porta. Então você tem que saber onde jogar, porque às vezes você jogou a poção num local onde não tem itens nenhum. Onde não tem vegetal no chão, onde não tem item nenhum, nem moedas. Você jogar essa poção em uma vegetação, vamos supor, você consegue levantar as vegetações, os vegetais do chão, e você consegue pegar moedas. Essas moedas são utilizadas depois da fase como um bônus para ganhar mais vidas. Aí fica um caça-níquel girando, e você vai apertando o botão na hora certa e fazendo as combinações lá para ganhar as vidas, né? Então você tem que tomar cuidado aonde você joga. Você tem que saber os pontos certos na fase onde você tá para conseguir acessar. Desde as moedas, né, que são mais fáceis de identificar, você vai jogar a poção perto onde tem vegetação, onde tem vegetais. Ou também tem locais que, tipo, você joga e você descobre um cogumelo. O cogumelo nesse jogo, ele funciona como life. Então você começa o jogo já minúsculo, como um Super Mario normal, e quando você pega o cogumelo, você cresce e ganha mais um life. Esse life que você pega, ele pode ser aumentado até em 4 pontos de life. Então nesse jogo te traz uma mecânica um pouquinho maior na questão de tipo de life. Você só não perde o power up e depois morre, tá ligado? É que eu não lembro se o Super Mario você... Ah não, se você tiver de power up, você já fica pequeno, né? Eu acho que é no Super Mario 3 que você perde o power up e depois perde você grande. A diferença entre o 1 e o 2 é essa. Desculpa, o 1 e o 3 é essa. Entre o 1 e o 2 e o 3, né? O primeiro, quando você tem todos os power up até florzinha, se você tomar dano, você vai perder até ficar pequeno. No 2 ele tem mais lives, então você vai conseguir mais receber mais dano. Só se você, e você tem que achar na fase também, né, os cogumelos. E então trazendo uma jogabilidade um pouquinho mais fácil aí, tipo na questão de você tomar cuidado. Mas o jogo é bem difícil mesmo assim, tá? Então nesse jogo também você não tem power-ups, tá? Não tem roupinha, então é outro critério aí que faz com que o jogo não seja tão remetido ao Super Mario, né? E você tem um terceiro, né, que é tipo power up. Quando você perde, você fica ainda tá grande. Quando você perde, você fica pequeno. Só quis trazer um pouquinho pra saber, pra te mostrar mais ou menos a diferença. E, cara, dentro da jogabilidade, basicamente é essa. Você também tem o Warps nesse jogo, né? Como todo Mario tem que ter, né? Acho estranho um Mario não ter, mas tem alguns que não tem, na verdade. Os 3D, eu acredito eu, né? Eles não têm um World Warp. Você não vai do mundo 1 pro mundo 4 através de um caminho secreto. É bem estranho, mas o Super Mario, ele é os primeiros clássicos são conhecidos por isso, né? Até o World, né? Super Mario World, que ele tem... ele tem os caminhos secretos. Basicamente, o World, ele funciona por rotas, né? Tem rota pra cacete naquele jogo. E sobre a gameplay, basicamente é essa, cara. Eu acho que até falei demais, cara. É, não tem canos, né? Você tem jarros que você entra dentro. A bola do cristal é quando você vai passar de fase. Mas esses são detalhes que você olhando, você vai vendo que é bem... É bem... Jogos antigos, ele tem essa facilidade de você olhar e ver mais ou menos o que você pode fazer. Você vai aprendendo errando, né? E eu acho que sobre o jogo é isso, cara. É, agora eu tenho que dar a minha nota pra ele, né? Bom, a minha nota pro jogo, eu acho assim, o jogo ele é divertidíssimo, eu acho muito mais divertido do que um, como eu já tinha comentado, que eu acho muito repetitivo. Ele consegue se renovar cada vez que é jogado. Porém, essa questão dos vegetais traz certo estranhismo mesmo. Ele te traz uma jogabilidade um pouquinho menos fluida, mas um pouquinho mais complexa. Eu acho interessante. Então, não fica uma jogabilidade tão ruim. O jogo, você tem que ter uma certa rapidez, tanto nos chefes como nas fases em si. E as plataformas e as coisas que tem nesse jogo são bem elaboradas. O level design é bem bacana. O mundo apresentado é bem demonstrado. E a música é muito bem feita e encaixa perfeitamente com o jogo, né? Perfeitamente. Então, não tem muito o que reclamar desse jogo aqui. Tirando os aspectos, né? Que ele não é muito parecido com o Super Mario. Mas é um jogo divertido, não muito comprido. E a minha nota pra ele vai ser 8,5, cara. Eu podia dar mais, mas tem jogos mais divertidos. Super Mario, né? É, jogos mais que... É, apetecem as pessoas, né? Tipo, as pessoas gostam mais dos jogos, de outros jogos. Não consideram, às vezes, esses jogos como Super Mario, mas eu acredito que eles sejam um Super Mario, mesmo sendo uma ROM hack, uma skin swap, né? Vamos dizer assim, do Doc Doc Panic. Mas ele conseguiu trazer até um... Eu acho que até algumas coisas nele foi perpetuada dentro do mundo do Mario. E eu não tenho as informações que normalmente o Gordo tem, né, sobre o jogo, né, que é, tipo, as coisas que ele sempre vê, o pessoal comentando, não sou muito de participar de fórum, eu trago mais a minha ideia. Então o Gordo ia enriquecer um pouco mais. E o Wesley também, ele traz alguma informação também que eu desconheço, e a opinião deles também é muito interessante, mas nesse caso, como eu quis trazer aqui, e não é um jogo tão, assim... que o pessoal gosta, mas eu gosto bastante dele. E minha nota dele vai ser 8,5. Então, cara, eu vou me despedir aqui. Eu peço a todos aqui que vocês também entrem lá, que você estiver afim, entre lá no site do Controle 3, que é www.controle3.com.br. O 3 é numeral, tá? Muito bacana, onde você consegue navegar e ver qualquer episódio, cara. A gente já chegou aqui, no momento que eu tô olhando aqui, no número 95. E aqui tem uma mecânica de pesquisa, cara, colocada sabiamente pelo Wesley ou pelo Gordo, mas quem foi que montou aqui foi o Wesley. Site. Essa questão de pesquisa, cara, você coloca algum nome de algum jogo, alguma coisa que você quer procurar, cara, você acha os podcasts, cara. E a gente fala que tem, logicamente, que não vai buscar o que a gente falou dentro do podcast, né? Não é uma coisa tão elaborada, mas o que tá escrito, tipo... eu quero procurar o episódio que a gente falou sobre Dead Space. Escreve Dead Space aqui. Space, e dou pesquisar, ele acha o episódio. O podcast número 8, Dead Space. Acho uma coisa fantástica, que eu nunca vi em outro podcast. Eu acho bem bacana isso daqui. É um site, cara, bem feito, bem elaborado. A gente tem redes sociais no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então a gente posta os episódios lá. No Instagram eu acho que tem algumas piadinhas, algumas coisinhas a mais, assim. No Facebook eu também só coloco... eu tô agora controlando o Facebook e o YouTube. Então é esses daí que eu tô mais responsável. Então eu só coloco os episódios. Mas também tem dentro do Instagram aí, se você curtir Instagram, para curtir a gente. E a gente tá em todas as outras plataformas de podcast também, desde Deezer, desde o iTunes, desde o Spotify e outras plataformas aí de podcasts que a gente tem aí com bastante mero aí no nosso mundo virtual. E a gente também tem a questão do nosso PayPal, né? O Donate Now, que a gente tem um botão aqui que leva direto pro nosso PayPal. Eu vou até dar uma olhada aqui, que você consegue clicar, doar várias doações aqui, fazer vários tipos, tem 5, 10, 20 reais ou outro valor, tá? Você também consegue mandar um Pix pra gente, cara. Se você quiser mandar um Pix aí, dar uma fortalecida, e qualquer quantia vai ser de bem-vindo e grado. E é sempre bacana a gente escutar desde os feedbacks dentro das nossas redes sociais, desde alguma coisa, uma quantia financeira aí pra ajudar a gente, porque a gente é todo fodido na vida, né? Como o gordo gosta de falar. E a gente precisa de se você puder ajudar a gente com dinheiro, a gente vai ficar muito agradecido. Ou com alguma coisa, quiser comentar, divulgar, você pode ajudar de várias maneiras, cara, não tem problema nenhum. E eu gosto de lembrar, o que o Gordo sempre lembra também, quase todo episódio, né? Acho que todo episódio eu tô sendo aqui, enfim. Pode ser que algum episódio eu não tenha lembrado e eu não tô lembrando, mas eu acredito que ele fala em todo episódio. Eu acabei esquecendo o que ele fala em todo episódio. Ah, sim. Nossa. Que o Controle 3 sempre vai ser gratuito pra assistir, nunca vai ser pago, sabe? Então os episódios saem todas as quintas-feiras, né? Como a gente tá aí no episódio especial de final de ano, então é uma coisa mais. Cada um faz um. São uns curtos, né? Uns controle 3 curto, mas eu não sei quanto tempo já tá dando aqui, eu acho que eu falei pra caramba já, né? É bastante tempo. E vai ser sempre gratuito e a gente agradece toda forma de ajuda que vocês puderem ajudar. E a gente vai estar fazendo aí, a gente já tá indo pra casa já dos 100 episódios, cara. Estamos conseguindo aí, a gente faz de coração todo esse podcast desde nós aqui que participamos aqui do Controle 3, do Controle 3. E a gente faz de coração pra você. Você que gosta, quiser comentar, fala alguma coisa lá no YouTube. Fala, Jesco, cabeça de nós todos, cabeça de capivara, sei lá. Nossa, que nada a ver. Se quiser me xingar, pode me xingar, não tem problema, tá liberado. O Gordo falou que pode me xingar, não tem problema nenhum, pode me xingar. E é isso, cara. Eu acho que se você. Agradeço a todos aí. Que escutou o podcast dessa semana. Aqui foi o Francesco e esse foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.